Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo 1. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu espírito algum tempo atrás. E nós vamos aprender algumas coisas com as batalhas que Josué teve e algumas coisas que Deus colocou para ele fazer. E eu dei o título para essa mensagem sobre Andando com Josué. E quando nós andamos nesse trilho que Josué andou, nós vamos desfrutar de muita coisa que eu creio que está preparado para nós, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? A palavra fala no livro de Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, no rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Fala para a pessoa que está do seu lado: sê forte e corajoso. Mas fala com gosto para ele. Fala: sê forte e corajoso. Amém? Agora ele acreditou. É isso aí. Vamos continuar aqui no texto. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Curva tua cabeça, deixa eu orar por você e por mim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para que o teu Espírito possa trabalhar o nosso espírito. Na tua medida, nós ansiamos tantas coisas, mas a tua palavra fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Pai, que nós sejamos totalmente agradados da tua palavra, dos teus padrões, do teu princípio, da maneira como o Senhor quer, da tua forma, da tua lei. Senhor, sempre que o que o Senhor tem seja em nós implantado de uma maneira agradável, onde nós possamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Por isso o fardo é leve, o jugo é suave, porque a tua palavra vem para nos livrar, nos lapidar, nos limpar e nos fazer viver toda a tua promessa, Pai. Quando vivemos a tua palavra, vivemos o padrão de Jesus, porque Jesus é a própria palavra. Nós repreendemos toda a ação do inferno, tudo aquilo que tira a nossa atenção da tua palavra. Repreendemos tudo aquilo que não diz respeito ao teu reino e ao teu espírito derramado, ministrando em nós aquilo que o Senhor quer. E declaramos a tua liberdade, os teus anjos do lado de fora, o teu espírito do lado de dentro e o teu reino providenciando tudo, toda a graça, todo o poder e toda a revelação que precisamos para ouvirmos, atendermos e cumprirmos a tua palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A primeira coisa que Deus fala aqui nesse texto com Josué e que me chamou a atenção é que ele fala: Josué, é o seguinte, Moisés morreu. E é engraçado que isso me chamou a atenção, porque você fala, Josué, ele tem um histórico que até hoje, se você abrir em qualquer página da internet, você digitar Josué, Bíblia, vai sair um dos maiores líderes que o mundo, tanto na palavra e o mundo secular, consideram. A liderança de Josué é expressiva, ele é alguém que ele tem uma maneira de liderar que chama a atenção. E esse Josué, ele era servo de Moisés, o nome dele era Oséias, e depois ser mudado o nome dele para Josué, porque esse é o nosso propósito. A palavra, o nome Josué tem o mesmo significado que o nome Jesus, que significa libertador ou salvador, e esse é o nosso papel. Nós nascemos e fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, predestinados para sermos conformes à sua imagem e semelhança, Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, fomos criados iguais a Jesus, amém? Toda vez que você ouvir essa palavra, fala, eu sou igual a Jesus. Diga para você mesmo, eu sou igual a Jesus. E devo agir, devo viver, andar e falar tudo igual a Jesus, amém? E é engraçado que aqui Deus fala com ele, é o seguinte, Josué, Moisés morreu. E pelo desenrolar do texto, a gente já vai imaginar que Josué deve ter ficado atemorizado. Porque por várias vezes Deus fala para ele, não temas, seja corajoso, não te espantes. E ele está espantado, a maneira como ele está. Se a gente olhar o verso no capítulo 34, nós estamos no livro de Josué. Um livro antes, talvez você não precise nem, o meu precisa virar a página. Mas se você pegar Deuteronômio capítulo 34, que é o último, o verso 10, diz assim. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. A palavra nunca mais é forte demais. A Bíblia está dizendo que nunca mais se levantou alguém como Moisés. E é engraçado porque os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés, mas estão relatando aqui no último a morte dele. Porque deve sempre ter alguém para dar continuidade na obra. Amém? Sempre tem alguém que deve assumir. Sempre deve ter alguém para continuar contando a história de Deus. Sempre deve ser assim. E esse cara ficou atemorizado, falou, meu Deus, e agora? O povo é difícil, as pessoas têm um coração duro. Moisés fez tantas grandezas, foram tantas pragas que através de Moisés, a vara dele que se tornou numa serpente, engoliu a serpente dos magos, tanta coisa que aconteceu, e agora Moisés morreu. Mas qual que era a mensagem que Deus falava para Josué? Josué, agora é eu e você. Para de terceirizar a tua comunhão pelo teu líder. Para de terceirizar a tua comunhão no domingo pelo pastor, Josué. Para de terceirizar a tua intimidade comigo pelas pessoas da célula. Para de buscar uma direção que você deveria ter específica e pessoal comigo, ô Josué. Porque o líder que representa Jesus se anula e faz com que o liderado vá para Jesus. Agora Moisés está anulado e Josué deve ter a comunhão dele com o Pai. Nós devemos parar de terceirizar a nossa comunhão, nossa revelação, as palavras, as direções. Querido, é maravilhoso receber no culto, é maravilhoso receber na célula, mas cadê a nossa comunhão direta com o Pai? Moisés está morto, acabou, agora somos eu e você. O texto de 34:10 continua falando que Deus falava com Moisés face a face. E ele está falando, Josué, do mesma maneira nós lemos que eu fui com Moisés, serei contigo. Eu quero falar com você face a face. Está na hora de você sair do teu lugar de acomodação para poder buscar a minha presença. Está na hora de você sair do teu lugar de falar, não, mas tá bom. O líder faz, o supervisor faz. Ah, mas o pastor faz. Ah, mas o bispo faz. E você? Desculpa falar dessa maneira. Porque salvação não dá para ser terceirizada também, irmão. Se salvação não pode ser terceirizada, comunhão também não pode. Você pode receber direção das suas paternidades, das suas lideranças, é maravilhoso. Mas eu creio que as nossas direções de paternidade e liderança, elas devem testificar com aquilo que a gente já recebe na presença. Ela deve testificar. Davi tinha uma direção, ele vai com a funda e com as pedras. Saul era a liderança dele, falava, então Davi, veste aqui. Ele vestiu, porque quando nós somos submissos em Deus, nós acatamos as direções, falamos, vamos cumprir. É que não deu, essa veste não está apropriada. Mas ele vestiu. Ele tinha uma direção em Deus. Sabe o que Deus tem falado comigo esses dias? Que Deus não usa os mais prováveis. Ele usa os mais próximos. Eu vou repetir isso. Ele não usa os mais prováveis, ele usa os mais próximos. Porque o ouvido mais perto da boca é aquele que está colado. E às vezes a gente, não, mas é porque vai usar aquele, é porque, e você? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, e você? Porque geralmente a gente ouve uma palavra no culto, não aqui, mas lá no Paravente. A gente fala, puxa, se aquele irmão tivesse aqui para ouvir isso. Mas aqui no Gopo Uva isso não tem. Glória a Deus, aleluia. Orem pelo Paravente. Nós não podemos terceirizar a nossa comunhão com Deus. Amém, irmão? Deus quer ter a intimidade que Ele tem conosco. Ele deseja isso. Ele ama tanto essa proximidade que Ele faz o homem e a mulher e vai lá passear no jardim. E depois vem o cumprimento de todas as coisas. Ele envia o Espírito Santo para morar no homem e na mulher. Ele ama essa proximidade. E Ele quer usar os que são mais próximos. Amém? Em muitos de nós, eu vou me incluir, muitos líderes terceirizando a sua comunhão com Deus. Pelo pastor no culto, pelo líder na célula, pelo supervisor e etc. O Pai quer ter comunhão com você. Amém? O Pai quer ter comunhão com você. Não terceirize a sua comunhão. A segunda coisa que ele vai falar aqui, que me chamou a atenção, que falou, Josué, não temas. E Josué estava espantadíssimo. Ele estava de um jeito, ele falou, imagina tanta coisa que Moisés fez, imagina a liderança desse cara, a maneira como ele conduziu o povo. Josué tinha um líder para olhar. Ele era alguém que falava com o pai, tinha uma intimidade. Moisés era alguém que tinha tido a revelação de Jesus de uma maneira clara, porque Jesus é considerado a pedra que os edificadores rejeitaram. E nós vamos ver que essa pedra, ela foi ferida na cruz. E aonde que Moisés estava para ter a revelação? Falou, olha, Deus fala com ele, Moisés, sobe até uma rocha, essa rocha está ferida e sobre ela eu passarei a minha bondade por você. Na verdade, Moisés estava tendo a revelação de quem seria Jesus, a pedra que foi ferida para revelar a bondade. Esse Moisés era alguém que ele não fazia nada sem que Deus, o Pai, estivesse junto com ele. Falou, eu vou enviar um anjo. Falou, não vou, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. E Josué via isso, Josué tinha exemplos. Josué olhava aquela maneira de Moisés liderar e ele falava, como que eu vou liderar? É uma responsabilidade muito grande. Então, não temas, Deus vai te dar a mesma graça. Deus vai te dar a mesma unção. Deus vai te dar o mesmo entendimento, ainda mais, porque os filhos devem ir mais além. Às vezes, imagina se acontecer do teu líder. Ah, teu líder de célula, ele não veio. E aí, o que nós vamos fazer? Não sei. Agora não sei. Tem uns que falam, vamos esperar ele chegar. Ah não, vamos esperar um telefonema. Tem outros que falam, vamos fazer. A questão não é fazer, é como. Sem direção de Deus, tudo é maldição. Jesus falou isso em João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. A questão é o mesmo coração, o mesmo espírito. Deus olhou para Josué e falou, eu tenho em você o mesmo coração que Moisés. E eu quero fazer a mesma coisa. Josué era alguém conectado. A Bíblia fala que o povo ficava embaixo do monte. Moisés falou, ninguém pode subir, mas Josué está na metade ali. Falou, bom, porque eu quero, a hora que ele vier, eu quero receber. Ele tem conexão, ele tem legitimidade, porque ele tem essa legitimidade, Deus quer usar a vida dele. Nós lemos aqui até o verso 9, e um dos textos que eu mais amo na Bíblia é esse, porque aonde colocar a planta dos teus pés, ali será teu. Amém? Creia nisso, espiritual. Isso é uma passagem que fala da igreja. Isso fala para nós, isso é da nossa vida. Eu quero falar de alguns aspectos. Eu vou falar de quatro circunstâncias que Deus quer derramar sobre nós. Mas antes disso, a partir do verso 10, eu quero falar sobre três coisas que Deus falou com Moisés, com Josué, perdão. Se eu falar Moisés no lugar de Josué, é a idade já, me perdoa. E Josué, então, ouviu de Deus, a partir do verso 10, algo assim. Ele fala, então, deu ordem Josué aos líderes ou aos príncipes do povo, dizendo, verso 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, aí você vai falar para o irmão do lado aí, provede-vos de comida. Amém? Porque dentro de 3 dias, agora você vai falar para a pessoa que está do seu lado, vamos passar o Jordão. Segura aí, para que entreis na terra que o Senhor vos dá. Vosso Deus, fala para a pessoa que está do seu lado, para a possuir. Amém? Então eu quero, antes da gente entrar nas batalhas, eu penso que nós não entramos em batalha sem nos preparar. Há um preparo para entrar na batalha. Nós não podemos entrar de qualquer maneira. Seria, e responsabilidade de Deus nos colocar numa batalha sem nos preparar. Então a primeira coisa que Deus fala para que Josué vai para o povo e fala, provede-vos de comida. E o que, que é a comida ou o alimento? O que, que é o alimento? Palavra? Não é a palavra. Alimento é fazer cumprir a vontade de Deus através da palavra. Não adianta ouvirmos a palavra sem cumprirmos a palavra, ela não é alimento. Em casa fica lá uma fruteira cheia de banana, maçã, essas coisas. É alimento só depois que eu como. Enquanto eu não como aquilo, pode virar um lugar cheio de mosca, de bicho, que vai fazer até mal para minha casa. Não, mas esse é alimento bom, hein? Se eu não comer, não é alimento. Da mesma maneira que eu só ouvi a palavra e não cumpri com a palavra, isso não é alimento. João, no capítulo 4, verso 34, Jesus está conversando com os discípulos, depois ali de conversar com a mulher de Samaria. E os discípulos falam, Senhor, mas já é, o horário já é avançado. O senhor não está com fome? Ele falou, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Comida não é ouvir a vontade do pai. Comida é fazer a vontade do pai. Amém? Isso é comida. Isso é alimento. Isso nos fortalece. Tiago capítulo 1 verso 22. Não sejais somente ouvintes no culto, na célula, no encontro, no discipulado, no rádio, no YouTube, em qualquer coisa. Porém, praticantes da palavra, não nos enganando com falsos discursos ou vazios discursos. O verdadeiro alimento é fazer cumprir o que eu ouço. E porque eu penso, acho que quem ouve e não cumpre é pior do que quem não ouve. Eu sei que não é o caso de vocês. Mas eu fico pensando que, eu fico imaginando tanta coisa na palavra, a gente recebe e não pratica. A gente fica até indesculpável, como Jesus disse para os discípulos. Enquanto eu não tinha vos dito a verdade, Jesus disse para ele, vocês não tinham, vosso pecado não tinha culpa. Não é que vocês não tinham pecado, vosso pecado nem tinha culpa. Porque agora vos tenho dito a palavra, o vosso pecado tem culpa. Então a palavra sem cumprimento, na verdade, deixa a gente fraco. Palavra sem cumprimento, eu não sei você que é da época do Lucatelli. Você já tomou aquele trem biotônico Fontoura? Quem já tomou? Levanta a mão. É bom? É horrível? Já tomou? Você deve ter tomado, não sabe nem o que é. Então ele tomou emulsão de Scott, aquele que vinha com o bacalhauzinho pendurado. Esse tomou. A minha mãe falava, você vai ter que tomar gemada de ovo de pato. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí você fala, mas isso é bom, só é bom depois que eu como. Até o gosto é ruim, porque até muito disso tem a ver conosco. Às vezes a palavra vem e confronta, você fala, meu, isso aqui, eu tenho que morrer, meu, o gosto não é bom, mas vai me fazer bom lá adiante. Eu vou tomar a palavra, vou cumprir com ela, vou fazer o que está escrito, porque isso é alimento. Josué disse, provede-vos de alimento, ou obedecei a palavra. Qual é o primeiro pecado que existiu na terra, tirando a questão espiritual de Lúcifer, que com rebeldia, mas na terra? Desobediência. O problema é que a palavra fala que quando Adão desobedeceu, ele morreu. Se Adão tivesse morrido, a gente não estava aqui. A desobediência gera morte. Morte espiritual. A separação de Deus. Aí é 59, verso 1 e 2, verso 1 e 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nosso pecado nos separa. E quando Adão pecou, ele morreu. Porque a separação de Deus é morte. Então, José estava falando, se a gente se separar de Deus, nós não vamos conseguir lutar com nada. Vamos ter muito problema se a gente não obedecer aquilo que ele está mandando, porque nós vamos ficar raquítico. Muitos de nós estamos, vem para a igreja, sai da igreja. Sabe o que acontece? Que nós não cumprimos a vontade de Deus na igreja, porque se cada nome, ele tem o seu propósito no nome, querido, o que quer dizer igreja? Sair para fora, nós não somos igreja quando estamos aqui totalmente. Cumprimos e obedecemos o ser igreja quando nós estamos fora. Porque igreja significa isso, para fora. onde a nossa obediência, a nossa vida com Deus é a nossa maior pregação. Amém? Então fala para a pessoa que está ao seu lado: provede-vos de comida, obedeça a palavra, obedeça a palavra. Amém? Josué estava dizendo, então, nós precisamos obedecer a palavra. A segunda coisa que a gente falou aqui era sobre passar o Jordão. Quantos acontecimentos importantes aconteceram no Jordão? Quem pode falar um? O que aconteceu no Jordão de tão importante? Isso, um de cada vez. Aonde que Jesus foi batizado? No Jordão, não foi no Tietê. Foi no Jordão. Tantas coisas mostram a passagem de Elias e Eliseu, Jordão. A cura de Naamã, Jordão. E eles falam, nós vamos passar pelo Jordão. Trazendo então essa questão de que eles vão passar o Jordão. O primeiro ponto que o Jordão ele aponta é arrependimento. Por quê? Porque se ouvirmos a palavra e não tivermos um espírito de arrependimento, um coração quebrantado para nos arrepender, nossa vida nunca é transformada. A palavra deve vir e confrontar os nossos padrões para que a gente se arrependa e mude. Sempre nós precisamos ter um estilo de vida de arrependimento. Porque há dois aspectos que o Jordão representa: arrependimento e aprovação. Porque não existe aprovação sem arrependimento. Não existe como nós não mudarmos a nossa maneira de ser e sermos aprovados. O Jordão também é um sinônimo de aprovação. Porque para sair da terra da escravidão, eles atravessam o Mar Vermelho. Para poder entrar na terra prometida, o Jordão. Jordão simboliza o arrependimento e a aprovação. E onde é que está dito isso? Porque na verdade eles ergueram, depois que abriram o Jordão, eles foram lá e ergueram um altar de 12 pedras, simbolizando a consagração de cada tribo de Israel. E por que que eles vão erguer um lugar, o Jordão aberto, eles erguem 12 pedras no meio de um rio que vai fechar e ninguém vai ver? Por quê? Porque tem coisas que estão aqui dentro que eu não preciso falar para ninguém. Tem coisas que eu sei que Deus transformou na minha vida que eu não preciso falar. Elas devem ser o meu altar interior, porque aquilo que é interior vai exteriorizar depois. Porque depois de terem feito um altar dentro do rio, eles saem e fazem um altar fora do rio, porque primeiro deve ter uma transformação interior de arrependimento para ter uma aprovação externa, onde Deus olha e fala: eu vou fazer você vencer as batalhas por um testemunho interior de transformação, de mudança, e eu levo você, porque eu quero mostrar quem me mostra. É assim que Deus faz. Nós vamos falar para a pessoa que está falando, nós vamos passar pelo Jordão. Que área da tua vida aí precisa de arrependimento? E o arrependimento, que ele não fala só de choro, não. A palavra arrepender significa mudança de mente ou de direção. Se a gente vem para o culto, chora, baba, rola e não muda, não é arrependimento. Vou dizer como meu bispo, desculpa falar a verdade, mas não é arrependimento. O arrependimento genuíno produz mudança. Nós precisamos mudar. Nós precisamos pender para o lado contrário. Isso é arrepender. Pendendo para o pecado, agora pendendo para Deus. Esse é o arrependimento que Deus espera. É aí que aponta essas pedras do Jordão. Deve ter um altar interior. Deve ter um altar onde você foi transformado. Ele mudou teus planos, teus conceitos, mudou os teus sonhos, mudou a tua trajetória, mudou a tua expectativa. Quanta motivação errada, quanta morte dentro, e vem o Espírito dele, e ele muda totalmente a nossa vida, e só nós sabemos o que ele mudou. Só nós sabemos o quanto Deus é misericordioso e nos amou, mesmo a gente ainda estando pecadores, como a palavra fala. Então nós nos arrependemos e começamos a dar um testemunho exterior também. Amém? Então depois de prover de comida, depois de obedecer a palavra, tem que ter vida. Toda vez que a palavra vir, vem uma palavra nova, deve vir mudar o nosso estilo de vida em nome de Jesus. A terceira coisa que Josué fala é sobre possuir a terra. E possuir a terra, aqui fala de sair de um estágio para o outro. E que estágio é esse? Eu não sei aqui, acho que aqui no Gopouva não. Lá no Paravente, tem pessoas que estão 10 anos na igreja e não muda. Não sai de um estágio para ir para o outro. Não cresce espiritualmente, não cresce naturalmente, não cresce no casamento, não cresce como pessoa, não cresce em nada. Não sai do lugar empacado. sempre dando problema. Tem pastor, eu preciso falar, é a mesma coisa que sempre fala. Aqui não, né? Lá no paravente, ó. Até mistério. Não muda, coração não muda, palavreado não muda, maneira de olhar não muda, não herda a terra. O que que Jacó fez? Quando ele para, ele sabe que ele vai passar, ele fala, não posso passar de qualquer jeito. Vem um anjo e fala, Senhor, se o Senhor não me abençoar, e qual que era a bênção que Jacó queria? Mudar. A Bíblia fala que o anjo tocou a coxa dele e nunca mais. Jacó andou da mesma maneira. Nós não podemos andar da mesma maneira que a gente chegou na igreja e não mudar. Precisa mudar, irmão. Senão a gente vai fraco para a batalha. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Precisa mudar. Pastor, você está bravo? Com o diabo. Muita gente não muda, me parece que é só a mesma crítica, mesmo problema. Chega no culto, sai do culto do mesmo jeito, as mesmas dificuldades. Não olha como deveria olhar para o casamento, não olha como deveria olhar para o trabalho, para a porta que Deus abriu. Está sempre reclamando. A Bíblia fala no livro de Lamentações, capítulo 3, que quem reclama deveria reclamar dos próprios pecados. Cutuca a pessoa que está do lado aí, fala, você reclama demais? Fala, ainda bem que não é o seu caso. Porque a Bíblia fala que quem reclama deveria reclamar de si mesmo. Amém? Como não é o seu caso, querido? Não sei nem por que eu falei isso. A palavra fala no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Reclama a mim e responder-te-ei. Não. Ela fala, clama a mim. Amém? Fala para a pessoa que está na sala dela, diz, clama a mim. E não reclama a mim. Mas a gente não é de reclamar. Você já viu gente, já viu crente que reclama? Aqui não tem. Tem uma igreja lá na Indonésia. O pessoal esses dias mandou uma carta. Falou, olha, orem por nós. Porque tem gente que reclama demais. Recebeu graça, recebeu salvação, recebeu perdão, recebeu uma nova família, recebeu uma nova oportunidade, tem sido direcionado, tem gente corrigindo em amor, tem gente que tem abraçado, tem gente que tem andado, mas só reclama. Já viu isso? Na sua célula não tem. Tem não. Já viu isso? Nem quando olha no espelho, desculpa. Foi mal essa, escapou. Então, são três aspectos para que possamos ir para a guerra. Obedecer a palavra, provede-vos alimento. Uma vida de arrependimento para ter mudança e aprovação. E depois, herdar a terra. Sai do estágio que você estava, querido. Sai. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Repita comigo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Assim deve ser a vida do crente, a vida do cristão, filho de Deus. Andarmos em novidade de vida. Sai do teu lugar. Sai do estágio, herda a terra. Muda. Cutuca o pessoal que está do seu lado aí. Nós vamos mudar, fala para ele. Amém? Não, mas dá um chacoalhão nele assim, ó. Dá um chacoalhão mesmo. Fala, muda, irmão. Amém? Misericórdia. Tem gente que nem para chacoalhar, chacoalha. Sai do teu estágio, irmão. Tem gente que começa, se converte, aí lê bastante a Bíblia. Se converte, ora bastante. Aí passa um tempo, já não ora mais, já não lê mais. Já viu gente assim? Não, você não conhece. Puxa, mas o amor deveria aumentar. Ah, sabe o que é, pastor? Meu primeiro amor, querido. Alimente o teu amor na presença de quem você ama. Porque quem ama quer estar junto. Trazendo alusão para o provede-vos de comida, Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus disse então, se as minhas palavras, vocês permanecerem em mim, minhas palavras em vocês, vocês obedecerem, vocês vão pedir o que vocês quiserem, vos será feito. Tem pedido alguma coisa que não tenha acontecido, irmão? Nem levanta a mão. Às vezes a pessoa, não aqui, lá no Paravente, a pessoa fala, ai, pastor, mas é que eu sinto tanta presença de Deus. Eu falo, também não é por tanto, né? Não é por pouco. A Bíblia fala que ele veio para convencer do pecado. Não aqui. Mas você diz, não, mas olha, é que eu sinto a presença de Deus. Ele está te convencendo do pecado. E você acha que é espiritual. Não, porque eu tenho sentido tanto, é porque não muda. E ele fala, meu, ele é tão misericordioso que vem. Ele, nós deveríamos sentir a presença dele, ou deveríamos carregá-la. É aí que está a questão. Passando esses três aspectos para que Deus ia forjar aquele povo, obedecer a palavra, a vida de arrependimento, e sair do estágio, herdar a terra, mudar, tem que mudar a maneira de vida. Então Josué agora, ele vai para, nós vamos compartilhar de quatro batalhas de Josué, que eu creio que vai falar conosco para algumas coisas pessoais, para algumas coisas ministeriais, para algumas coisas financeiras, eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Abra aí para frente no capítulo 6. Quero compartilhar e a gente vai perceber que a primeira batalha importante da vida de Josué é uma batalha bem conhecida, é a batalha de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Aleluia, amém? Essa aí do tempo do Binho. Foi ele que me ensinou antes de eu vir ministrar. Então a gente vai perceber que Josué, ele dá uma direção para aquele povo, para ir para a batalha de Jericó. Quantos aqui sabem qual era a metragem do muro de Jericó de largura? Bota a mão. Qual era a metragem do muro de Jericó? O irmão falou ali 4 metros. Quem dá mais? A Bíblia nos dá a entender que o muro de Jericó de largura tinha 6 metros. Se você mora numa casa de 5 por 25, o muro era mais largo. Olha que 5 por 25 é uma boa largura. O muro era tão largo, que a Bíblia nos relata que Raabe morava em cima dele. Ela tinha uma casa em cima do muro. E outras pessoas tinham casa em cima do muro. Você mora num terreno de 5 por 25, a casa de Raabe ainda tinha mais uma metrinha a mais para poder fazer uma lareira gourmet. Um espaço de recepção. Alguma coisa nesse sentido. Ou para colocar mais bandeira vermelha, né? No dia do livramento. Aquele muro era tão largo, tão largo, tão largo, e ele ia cair por terra. E Josué dá uma ordem para o povo, falou, nós vamos rodear o muro. Por 6 dias nós vamos rodear o muro uma vez. E todo mundo deve ir calado. Por quê? Porque a vida de Deus se vive antes de pregar. Eu vou falar isso de novo, que acho que eu falei em grego. A vida de Deus primeiro deve se viver para depois se pregar. Amém? Esse é o nosso caso, irmão. Agora, o muro era tão largo, imagina aquele povo, eu vou descer aqui. Eu não sei qual é a metragem que tem de largura dessa parede aqui, eu não sei. Eu não sei. Agora imagina, aqui não, mas aqui, ó, é tijolo, o negócio é tenso. Qual é a probabilidade de todo mundo vir empurrar esse negócio aqui e cair? Nenhuma. Jericó, então, tinha um muro de 6 metros. Você imagina o povo, nós vamos juntar todo mundo e nós vamos empurrar o muro e o muro vai cair. Não, eles só iam rodear o muro. E a Bíblia fala que eles deram uma volta a cada 6 dias e no último dia deram 7 voltas. Então, ao todo, eles deram 13 voltas no muro. Será que o que derrubou o muro foi a unção do zagalo? Não foi o número 13? Não. Foi o simples fato deles obedecerem uma direção do Senhor. Ponto final. Vão calados, sigam calados, não falem nada. E nós vamos rodear o muro e o muro vai cair. Agora fique imaginando o pessoal lá de cima olhando. Olha os bobos, vamos rodear o muro. Olha lá, como é que pode? Está achando que vai cair, está achando que vai acontecer. Simplesmente andando em volta do muro, está lá andando. Está andando, 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 andando. E o muro largo. E andando, andando. Por quê? Porque Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Calado, quieto. Mas há uma coisa que é no capítulo 6 aqui. Josué dá uma ordenança, eu quero ser um pouco rápido, e ele fala no verso 7. Passai e rodeai a cidade, quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Em algumas traduções, ele fala, e mandou Josué os sacerdotes, ou os principais, na frente, armados, para guardar a arca do Senhor. Então, primeiro, dois pontos eu quero tratar aqui nessa questão. Eu quero ser um pouco, esse relógio é meu inimigo. Eu quero tratar de dois pontos aqui. A primeira coisa que ele pediu foi para que os principais ou os sacerdotes, está no meio do texto aí, fossem à frente. Então significa, e eu quero dizer isso para você, líder deve dar exemplo. Cadê os líderes de célula? Levanta a mão. Líder de célula, continua com a mão levantada, por favor. Eu vou ficar com você também. Líder de célula, cadê os supervisores? Levanta a mão, junto com os líderes de célula, não abaixa a mão, líder não. Cadê o supervisor? Quero orar por vocês, mas antes de orar por você, quero liberar uma palavra. Líder, dá exemplo. Não adianta você falar para o teu líder, o supervisor falar para o líder, ora se você não ora. Não adianta você falar para o supervisor, você vai falar para o teu líder, oferta se você não oferta. Líder, faz primeiro. Enquanto Jesus estava vivo, os 12 negaram. Quando Jesus morreu, os 11 morreram por ele. Porque primeiro dá exemplo. Já parou para perceber isso? Todos negaram, falou, mas todos... Porque Jesus primeiro deu o exemplo. Aliás, Deus nunca te pede algo que ele já não tenha feito primeiro. Quando Deus chegou para Abraão e falou, me dá teu filho. Deus já tinha dado Jesus, porque é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando Deus falou para mim e para você, confia em mim, ele já tinha confiado em mim e você. Quando Deus falou para mim e para você, me ama, é porque ele já tinha nos amado antes que nós existíssemos. Quando Deus pediu para nós, me conheça, ele já nos conhecia. Tudo que Deus nos pede, ele já fez primeiro. Porque o líder dá exemplo, líder vai adiante, líder vai na frente, líder vai primeiro, líder ele faz aquilo que deve fazer, porque os olhos aprendem mais do que os ouvidos. Eu vou repetir isso para você. Os olhos aprendem mais do que ouvidos. Amém? Líder dá exemplo. E não deixa a mão cair não, levanta alto, por favor. Isso, eu estou com a mão aqui levantada alto também. Eu sei que o desodorante já não está mais no momento ideal, tudo bem, mas... Líder dá exemplo, amém? Segunda coisa que ele fala, o líder devia dar exemplo, devia... Pode abaixar a mão, obrigado. O líder deve fazer o quê? Guardar a presença, é para guardar a arca. O que, que a arca significa? Presença. Líder dá exemplo e guarda a presença. Como é que nós devemos guardar a presença? Há muitas maneiras de guardarmos a presença, porque a Bíblia também fala que há muitas maneiras de extinguir o Espírito, há muitas maneiras de entristecer o Espírito, há muita maneira de apagar o fogo do Espírito, e nós não podemos deixar o fogo, a chama, a vida de Deus apagar em nós. Nós não podemos dar um exemplo carnal, tem que ser o exemplo cheio do Espírito. Amém? Líder dá exemplo e guarda a presença. O líder deve ser cheio da vida de Deus. O líder deve depender de Deus. O líder deve, ele deve, como é que ele prepara isso? Como é que ele guarda essa presença? Não pecando. Não deixando de orar. Não deixando de ler a palavra. Não deixando de ter comunhão com o Espírito. A gente esquece, irmão, da comunhão com o Espírito, se envolvendo com tantas outras coisas. A gente esquece da vida de Deus se envolvendo com trabalho, se envolvendo com tantas tarefas, e nos esquecemos de guardar a presença de Deus. Ah, mas é só um olhar. Ah, mas é só um clique. Ah, mas é só uma mentira pequena. Ah, mas é só uma falsificação, porque na verdade eu precisava daquele carro. É um olerite. O que é um olerite falso? Porque Deus não sabia o que eu precisava, então eu precisei falsificar meu olerite para comprar o carro dos meus sonhos e depois ainda dar o testemunho da mentira, do inferno, do capeta, do chifrudo, do diabo. Ah, pastor, mas aí é também ser muito santo. Ah, mas assim, né? Não precisa ser também tão certinho assim, né? Líder guarda a presença, mesmo. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Líder guarda a presença. Porque a presença de Deus tem tudo o que você precisa, amém? É na presença de Deus que nós temos tudo o que precisamos, irmão. Mergulha na presença de Deus, mergulha numa vida de oração, mergulha numa vida de consagração. Ore, jejue, clame, busque, separe tempo na presença dEle, porque líderes têm que dar exemplo e têm que guardar a presença. Se as nossas células não tiverem exemplo e presença, é muito provável que as pessoas vão embora. Alguém vai olhar para você e falar, eu sei alguém que ama a Deus. E eu sei alguém que é cheio do Espírito. Eu vou ficar nesse lugar. Porque tudo que eu preciso tem palavra, tem vida, tem proteção, tem compromisso, tem seriedade. O que ele fala, ele cumpre. É o que eu quero, é o que eu quero para a minha vida. Eu nunca encontrei isso, eu quero isso para a minha vida. Pastor, e se meu líder não for assim? Ore por ele. Ore. Porque se você conectar a sua veia de uma maneira de julgar, infelizmente, você vai cair no mesmo erro que ele. Desculpa te falar isso. Enquanto Pedro disse, todos esses podem te negar, eu jamais te negarei, foi o primeiro. Quando você olha muito para os defeitos dos outros, é muito capaz que você vai cair no mesmo defeito. Esse foi só um parênteses, assim. Desculpa, eu nem ia falar isso. Misericórdia. Acho que eu estou lá no paravente, não é aqui o caso de vocês, amém? Então, em Jericó, a primeira batalha, a batalha mais expressiva, nós aprendemos que os líderes vão à frente e guardam a presença. Amém? Repita isso comigo. Líderes vão à frente, mas todos devem guardar a presença. Amém? Porque guardar a presença não é papel do líder, é papel de filho. Ah, pastor, meu líder não guarda a presença. E você? Amém? Oração, consagração. Sabe, querido, a palavra fala que o Espírito Santo, onde está o Espírito Santo, não tem gritaria. Ah, porque você, já viu isso? Era só para acordar uns três que eu vi dormindo. E aquela coisa, o Espírito Santo fala, então, aqui eu não habito. Diz o pastor Jefferson que quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. A palavra fala também muitas coisas sobre entristecer o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito tem ciúme de nós. Por que que ele tem ciúme? Porque somos dele e nos entregamos para outro. Somos propriedade dele e vamos nos entregando para outras coisas. Vamos nos entregando mais para o trabalho. Vamos nos entregando mais para o dinheiro. A gente se entrega mais por coisas do que para ele. E ele se entristece porque ele tem ciúme de nós. Amém? Então, a principal coisa da batalha de Jericó é que os líderes devem dar exemplo e guardar a presença. Amém? Nós precisamos dar exemplo e guardar a presença. Fala isso para você e para o teu irmão que está do teu lado. Fala, nós precisamos dar exemplo e guardar a presença. A segunda batalha, que é bem considerável, está no capítulo 7, vira uma página aí. No meu texto aqui, na minha Bíblia, está escrito os israelitas derrotados em Ai. Era a batalha de Ai, no capítulo 7. E é engraçado que o nome dessa cidade foi a maneira como eles voltaram para Josué. Ai, 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 Josué, perdemos a batalha. Jericó era uma fortaleza enorme. E Ai era uma cidadezinha que era um ovo, era um nada. Tanto que eles chegaram para Josué, o contexto do capítulo 7 fala isso. Falou, Josué, vamos poupar a maioria dos homens, porque a cidade de Ai é muito pequena e não é fortificada. Nós vamos descer e a gente não cansa todo o povo, vence eles e volta. Tudo bem? Josué falou, tá ótimo, beleza. Vamos fazer assim. E eles descem com alguns homens e a palavra fala que os cidadãos de Ai botaram eles para correr. Eles perderam a batalha. 36 homens morreram. Talvez 3 levas de discípulos morreram. 3 gerações de discípulos que poderiam fazer tantas coisas. 36 homens, 3 vezes 12, morreram naquela circunstância. E eles voltam e falam, Josué, o que está acontecendo? Nós perdemos a batalha de Ai. E Josué então vai para Deus e fala, Senhor, por que que nós perdemos a batalha de Ai? E Deus fala para ele, você vem para mim? Você vem perguntar para mim por que que você perdeu, Josué? Quer dizer que o problema agora da nossa vida não dá certo é Deus? Que é o que muitos fazem. Não, porque Deus não olha para mim, porque o meu problema é Deus. Porque Deus esqueceu, só abençoa o irmão do lado. Porque eu vejo um monte de gente contar testemunho, eu não conto testemunho. Irmão, vai te converter. Josué, então, ouve essa de Deus, falando, tá bom, Josué, vou te dar uma dica. Eu não tinha falado que quando vocês vencessem Jericó não era para pegar nada. Que aquele lugar era maldito, era para exterminar tudo. Foi, Senhor. Então manda o povo passar na tenda da congregação e dar glória a Deus. Então vai um da glória a Deus, e passa na frente da tenda, glória a Deus, e passa o outro na frente da tenda, glória a Deus, e o outro, quando chegou na vez de Acã, travou, download de Acã ficou rodando a bolinha, conexão da fibra foi embora, e Acã está lá esperando baixar. Acã ficou acanhado, e nada, e nada, e nada. Eu falo, então, Acã, o que, que aconteceu então? Não consigo dar glória a Deus. Porque, sabe o que é? Tinha uma capa tão bonitinha lá em Jericó que, de repente, vem uma festa aí, uma formatura de 15 anos, assim, na escola, vai que eu... Você pegou! Por causa de você, Acã, 36 homens morreram. Pastor, o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Primeira coisa que aprendemos em Jericó, líder dá exemplo e todos devemos guardar a presença. Porque a palavra fala que os sacerdotes guardaram a presença. A terceira coisa que a gente aprende aqui em Ai... Não negocie com o pecado, amém? Nós muitas vezes negociamos com o pecado e perdemos batalhas simples. Vida financeira, vida familiar, casamento. Por quê? Porque negociamos com o pecado. Deixamos que o pecado entre na nossa vida, entre na nossa casa, entre para os nossos filhos, entre para a nossa descendência, entre no nosso trabalho, com uma falcatrua, com uma mentira. Não negocie com o pecado, porque o pecado nos faz perder batalhas simples ou grandes. Não negocie com o pecado. Não negocie com o pecado. Não negocie com o pecado. Amém? Querido, odeie o pecado. Existe uma parábola de um grande pregador, Charles Spurgeon. E ele fez uma vez uma pergunta em um de seus sermões, dizendo: quem aqui tem irmão mais velho? E eu quero te fazer essa pergunta. Você tem irmão mais velho? Levanta a mão. Eu tenho dois. Pode abaixar a tua mão. E ele faz uma pergunta: quem aqui, sabendo que um homem matou o seu irmão mais velho cruelmente, andaria de braço dado com ele, sendo amigo? O que você pensaria dessa pessoa? Se você conhecesse alguém que sabe que ele sabe que uma pessoa matou cruelmente o irmão mais velho dele, e ele anda como amigo dessa pessoa, o que você pensaria dessa pessoa? Você fala, esse cara é um mau caráter. Então Spurgeon diz assim: então por que andamos de braço dado com o pecado que matou nosso irmão mais velho, Jesus Cristo? O que você pensa dessa pessoa que deveria pensar de você toda vez que anda abraçado com o pecado? Mau caráter, sem escrúpulo, sem discernimento, sem consciência, tolo, infiel. Qualquer coisa nesse nível ainda é pouca. Porque nem judeus nem romanos mataram Jesus, mas foi o nosso pecado. E por que, que a gente anda de braço dado com o pecado? Não negocie com o pecado, que às vezes, eu creio que aqui no Gopovo isso não acontece, mas a pessoa chega na célula, e aí os líderes falam: pastor, chegou um irmão na célula que é uma benção, vamos botar ele no diaconato para interceder. Querido, não põe a gente nova para interceder no culto. A pessoa não mudou a vida de pecado dela. É, pastor, é que nós precisamos envolver. Fala para ela se envolver com Deus, depois se envolver com as coisas dele. Quem não se envolve com Deus é fraco, porque não obedece a palavra, não se proveu de alimento, não tem vida de arrependimento, não mudou o estágio de vida. Por que, que vai para a batalha? Não põe na batalha, porque Deus vai cobrar de você depois. Não negocie com o pecado. Tem muito líder querendo agradar a pessoa envolvendo no diaconato. Ah, pastor, então o que, que a gente faz? Põe ela no ministério infantil. Por quê? As crianças não têm Espírito Santo? Deixa as nossas crianças receber lixo? Então, pastor, o que, que a gente põe ele no estacionamento? É, estacionado na cadeira, aqui no culto. Parado, ouvindo, para ver se ouvindo a palavra muda. Amém? Pastor, é que se a gente não envolver, vai embora. Se a pessoa está aqui pelo envolvimento das coisas, não é por Jesus, uma hora ou outra ela vai, fica tranquilo. Mas se ela entender que esse é um lugar que é comprometido com a vida de Deus, ela fala, esse lugar é sério. Eu tenho um irmão lá na igreja que ele falou: Betão, sabe por que eu fiquei aqui? Porque em todas as igrejas que eu ia, o pessoal falava, vem tocar. Quando eu cheguei aqui, você fala, o importante não é tocar, é ser tocado. Senta e escuta para ser tocado, depois toca. Ficou lá alguns anos para tocar. Toca bem? Toca bem. Era tocado? Não. Senta e escuta. Aí, pastor, é que eu tenho um chamado para o louvor. Teve uma vez um irmão que chegou para mim e falou, eu tocaria em qualquer igreja aqui de Guarulhos, irmão. Por que, que eu não posso tocar com você? Eu falei, porque você agride tua esposa, fala palavrão, não é comprometido com a igreja, você já bateu nela. Então, o que você quer fazer aqui, filho? Pastor, eu toco em qualquer igreja. Eu falei, então vaza. Tu não é vaso? O vaso vazou. Misericórdia, essa daí foi forte, eu sei. Eu falei que nós não queremos gente que toque instrumento. Nós queremos gente que seja tocada por Deus para tocar a vida aqui.
Amém.
Pastor, mas é que o irmão não sabe cantar, a vida dele é com Deus? Deixa ele se envolver. Deus não ouve o que está por fora, Deus ouve o que está por dentro.
Amém.
Não negocie, fala para a pessoa que está ao seu lado, não negocie com o pecado em você. O que aconteceu com Acã? Ele foi apedrejado, ele e a família dele. Porque quem negocia com o pecado morre. Não negocie, irmão. Tem muita gente que negocia com o pecado. Só para poder agradar as pessoas. Só para poder fazer parte de um grupo. Não negocie com o pecado. E se você tiver um líder que toda hora vem na tua cabeça e... agradeça por isso, porque ele está te livrando do pecado. Não ache ruim. Porque a Bíblia fala em Coríntios 13 que o amor não folga com a injustiça ou com o pecado. Quem ama mesmo corrige, é o que está dizendo. Porque Deus corrige quem ele ama. Amém? 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 Não negocie com o pecado. Jericó é enorme, venceram. E Ai, pequenininha, perderam. Por quê? Porque tem pecado escondido. Se você ainda tem pecado escondido, é muito capaz que você não vai vencer em várias áreas da vida. Em alguma área que não prospera, tem coisa escondida. Tem capa de Acã que está escondido e tem que retirar. Não, pastor, eu já... Então, Deus sabe. E aí fica brincando com o pecado. Você brincou com o pecado, querido? O pecado não brinca com você. Eu vou dizer isso de novo. Você brincou com o pecado não brinca com você. Ele vai matar você. A terceira batalha está no capítulo 10. Nós vamos para lá e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Amém? Primeiro ponto, líder dá exemplo e guarda a presença. Terceiro ponto, segundo ponto, ou terceiro, é que não devemos negociar com o pecado. E no capítulo 10, nós vamos para essa batalha. Gibeão, sitiado por 5 reis, e depois por 7 reis, e é uma batalha que Josué vai vencer, nós vamos... depois passar por ela, mas no capítulo 10 e no verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom. Verso 13, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Amém? Querido, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Porque depois da gente prover de palavra, depois da gente obedecer, depois da gente ter uma vida de arrependimento, depois da gente passar de um estágio de vida para o outro, nós começamos a guerrear. E o estágio da lua e do sol parar, ele só vem depois de darmos exemplo, uma perseverança em dar exemplo, guardar a presença de Deus, não negociar em nada com o pecado. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver coisas que você ainda não viveu na tua vida, no teu ministério, na tua vida financeira, na tua casa, na tua família, no lugar onde você mora, no teu trabalho, no teu chamado. Você vai viver uma estação da graça de Deus que você nunca experimentou na tua vida, e eu libero isso na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro, você vai experimentar de algo que você vai falar: como é que pode? É impossível o sol parar no lugar, é impossível a lua parar em outro lugar, como que pode isso? Você vai experimentar dessa graça e dessa estação da mão do Senhor, conduzindo todas as coisas para te dar vitória sobre os inimigos, no nome de Jesus, amém? Eu declaro isso, eu libero isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Querido, receba no teu espírito essa palavra, receba isso. Eu creio fielmente que depois de nós darmos exemplo, perseverar, e muitas vezes, querido, vamos lembrar disso, calado, quieto, porque a tua maior pregação é a tua vida e não a tua palavra. Jesus em vários lugares falou, não falem nada, era impossível. A vida dele falava mais do que as palavras dele. Só no sétimo dia, na 13ª volta, que eles abriram a boca e deram um brado e o muro caiu. Porque primeiro se vive para depois se falar. Muitas vezes calado, quando nós damos exemplo e guardamos a presença e não negociamos com o pecado, nós vamos viver uma estação de graça que nós ainda não vivemos. Recebe isso na tua vida no nome de Jesus. A palavra fala que o sol parou, isso é impossível. Alguns homens da NASA fizeram um estudo e disseram que tem um dia que é muito mais longo do que todos os dias que houveram na face da Terra. Nós não somos estudantes desse tipo de física, de nuclear ou qualquer coisa, mas nós sabemos, olhando aqui para esse texto de Josué, de que o sol parou. E por que que o sol parou? Porque um amado clamou, alguém que tinha guardado a presença, alguém que era exemplo, alguém que obedecia a palavra, não desviava, como nós lemos no texto, nem para a direita, nem para a esquerda, alguém que tinha comunhão com o Senhor, alguém que guardava a vida de Deus, ele falou, eu preciso de clareza. Senhor, eu preciso de mais tempo de clareza. Pare o sol aqui. Eu preciso de um tempo maior para enxergar as coisas de uma maneira melhor. O sol sempre, ele vem do oriente. Senhor, então Josué disse, eu preciso ser orientado. Eu preciso de direção. Eu preciso de graça. Eu preciso de calor. Eu preciso de luz. Eu preciso do sol da justiça, que é Jesus. E Deus falou para ele, então eu paro o sol para você. E eu paro a lua em outro lugar. Eu vou deter tudo isso para que você tenha vitória sobre os seus inimigos. Quem anda guardando a presença, quem dá exemplo, quem não negocia com o pecado, vai experimentar uma estação de graça que nunca experimentou na vida, no nome de Jesus. Você vai começar a olhar e falar, Senhor, como? O ano passado não era para mim estar vivendo o que eu estou vivendo agora, o ano passado não era para mim estar experimentando o que eu estou experimentando, mas eu creio numa estação de graça. Você vai olhar e falar, Pai, como que é isso? Como é que pode? É impossível, mas Deus vai fazer com que nós possamos viver essa estação de graça de uma maneira tão sobrenatural, que a minha e a tua vida vai ser um testemunho vivo de um milagre tão poderoso que nós não vamos poder conter nem com palavras, no nome de Jesus. Querido, receba isso no teu espírito. Se a tua célula talvez não multiplica muito tempo, eu declaro o sol e a lua parada para você. Você vai olhar para a tua célula, você vai colocar a tua vida em dar exemplo, em guardar a presença, não negociar com o pecado. Você vai ver o sol parado de um lado, a lua parada do outro, numa estação de graça sobrenatural. Deus vai mandar filhos, Deus vai mandar pessoas, gente comprometida, gente com graça, gente com provisão, gente com coração aberto, filhos que amam a tua vida, que amam a vida de Deus, que amam a palavra, que se comprometem com o horário, que se comprometem com os compromissos, que se comprometem com oração, que se comprometem com jejum, que se comprometem com a própria vida. Assim vai ser na sua vida, no nome de Jesus. Você vai olhar para você, você vai falar, é impossível o que eu estou vivendo, é impossível. Eu declaro em nome de Jesus, em cada rede, nesse lugar, em cada rede, em cada um dos pastores, vocês vão ver as redes crescendo. Sol parado de um lado, lua parado do outro. Falou, Senhor, eu nunca imaginei estar vivendo essa estação na minha vida, mas eu declaro sobre a vida de vocês, no nome de Jesus, algo sobrenatural para cada rede que está nesse lugar, para cada rede que está no nosso ministério. Se você está olhando para algumas coisas, você fala, Senhor, como é que é isso? Há uma estação de graça parada sobre a nossa vida quando nós damos exemplo, guardamos a presença e não negociamos com o pecado. É inegociável. O milagre e o impossível de Deus vem. E aí onde você fala, era para mim retroceder. Você não vai retroceder. Você vai avançar, vai vencer, vai tripudiar sobre o teu inimigo, Satanás. E você vai perceber a mão de Deus colocando sobre a tua vida provisão que você nunca teve. Você que tem uma empresa, em nome de Jesus, levanta a tua mão, quero orar por você. Se você está olhando para a tua empresa agora, você fala, Senhor, o que tem acontecido na minha empresa? O que tem acontecido? Eu não tenho entendido. Eu declaro em nome de Jesus, você vai viver um tempo de provisão que você nunca teve na tua vida. Mas continue com a tua mão levantada, que eu fiz essa oração por mim e quero fazer por você. Senhor, só nos faça experimentar isso se nosso coração estiver reto, para que a gente não se apegue mais às coisas do que ao Senhor. Mas eu declaro, Luca, receba sobre a tua vida o sol e a lua parada sobre a empresa, no nome de Jesus. Uma estação de graça, fala, Senhor, eu não sei como, mas tem algo acontecendo que eu não sei como explicar. Querido, receba no teu espírito, em nome de Jesus. Mas que o Senhor só nos dê, se você quiser falar amém, fala. Se o Senhor só nos dê, se o nosso coração estiver correto para receber. Mas eu libero essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você vai olhar, Deus vai te dar tanta provisão, tanta graça, tanta vida. Você vai olhar para a tua vida e falar, Senhor, o que tem acontecido? Eu nunca sonhei em viver aquilo que eu estou vivendo, em nome de Jesus. Receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Você que tem a empresa, pode baixar a mão. Você que trabalha num lugar, levanta a tua mão. Você que está trabalhando, eu já vou orar por quem não está. Você que está trabalhando no teu lugar, você vai ver o sol e a lua parar. Você vai ver uma estação de graça sobre a tua vida. Se você dá exemplo, se você guarda a presença e não negocia com o pecado, como disse o Lucatelli aqui da irmã, você vai ser um presente para a tua empresa. E eu declaro unção de José sobre a tua vida. Quem olhar para você vai falar, você é fundamental na nossa empresa. Há uma estação de graça sobre a tua vida, falando, nós nem víamos tanta importância na tua vida, nós nem enxergávamos aquilo que você carregava, mas o sol vai iluminar de uma maneira tão densa a tua vida, que vão começar a ver a graça que você carrega no nome de Jesus. Vão olhar para você e algumas decisões, elas vão passar pela tua vida. Alguns planos vão passar por você. Deus vai abrir os céus de uma maneira, você vai falar: Senhor, eu nunca sonhei estar vivendo aquilo que eu estou vivendo. Mas no momento que você dá exemplo, guarda a presença e não negociar com o pecado, a estação de graça vai estar sobre a tua vida, e uma provisão sobrenatural. Talvez você vai olhar para a tua casa e falar: Senhor, agora parece que eu consigo dar para minha esposa, para os meus filhos, algo que eu nunca pude dar. Eu consigo participar de uma oferta que eu nunca consegui. Eu consigo participar dos desafios da igreja que eu nunca achei que eu ia participar, com o valor que eu tenho conseguido. Você vai entender que Deus vai te dar tanta graça e tanta provisão. Você só vai falar: Senhor, está aqui, como 5 pães e 2 peixes, graças te dou. Para quem eu devo distribuir? Para quem eu devo dar? Porque o Senhor já tem me dado muito mais daquilo que eu preciso. Eu quero distribuir, eu quero dividir, eu quero compartilhar, eu quero abençoar, porque tem tido um tempo de graça na minha vida que eu nunca vivi e nunca experimentei, no nome de Jesus. Receba no teu espírito, amém? Você que está desempregado, levanta a tua mão. Se você dá exemplo e guarda a presença e não negocia com o pecado, há uma estação do sol e da lua parado para você. Há uma graça liberada sobre a tua vida, querido. Há uma graça liberada sobre você. Receba no teu espírito. Talvez você está esperando e falou: Senhor, querido, creia nisso, creia com alguém que já viveu isso. Deus não te dá aquilo que você não pode ter. E se você tiver algo que vai te prender mais do que a presença dele, ele não vai te dar. Mas eu declaro em nome de Jesus uma estação da graça dele. Você vai dar exemplo, vai guardar a presença, não vai negociar com o pecado. Talvez porque o diabo sempre tem primeiro aquilo que Deus já tem planejado. Jesus tinha os 4 cantos do mundo, o diabo ofereceu primeiro para ele. Falou: se você se prostrar diante de mim, te dou os 4 cantos da terra. Jesus já sabia: é meu, eu não vou me prostrar diante de você, eu vou só esperar o tempo dos 4 cantos serem me dados. Você vai perceber que algumas portas vão se abrir, e que possivelmente podem ser do inferno para provar teu coração, para largar a célula, para largar a tua família na mão, para poder fazer coisas que não são direitas. Não compactue com o inferno em nome de Jesus. Eu declaro uma estação de graça sobre a tua vida. Você vai testemunhar para o teu líder, para o teu supervisor, para o teu pastor. Você vai testemunhar de uma estação de graça. Receba isso. Portas abertas, lugares que você falou: não tenho condição de trabalhar. São nesses lugares que Deus vai te levar para te dar provisão e graça no nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu espírito. Receba essa palavra na tua vida. Pode abaixar a tua mão. Eu sinto isso muito claro no meu espírito. Eu sinto isso muito, muito forte. Nem sei mais onde eu estou, misericórdia. Nesse capítulo, Josué venceu os 12 reis. E a última batalha de Josué está no capítulo 13. Eu quero ler os primeiros versos aqui. E nós vamos orar no final. Deus vai te dar palavra e graça. Você vai começar a ter revelações de uma estação de graça liberada na sua vida. Querido, posso te dar um conselho? Vou te dar um conselho em amor, que isso acontece no Paravente, ou às vezes acontece em algum lugar. Se você é alguém que gosta de conversar no culto, não venha para o culto. Por favor. Se você é alguém que não presta atenção na palavra, fica na cantina. Eu estou te falando em amor, querido. Me perdoa. Ou nem me perdoa, mas eu vou falar do mesmo jeito. Se você vem para a palavra para não prestar atenção nela... Que valor nós damos para a palavra, hein? Capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para si possuir. Só até aqui. Essa era a batalha mais difícil na vida de Josué. Josué precisava morrer e deixar um sucessor. A pior batalha da nossa vida é se anular. É falar como Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa maior batalha. Essa é a nossa maior briga. O verdadeiro propósito do cristão é se anular e viver a vida de Cristo, amém? O principal propósito de nós, de cada um de nós, ou dos líderes, é viver como Paulo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Josué, então, agora precisava gerar. Josué, tem muita terra para conquistar e você já está velho. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você precisa gerar. E para gerar, precisa andar junto. Precisa corrigir, precisa lapidar, precisa ministrar, precisa estar perto, precisa olhar no olho, precisa estar de mão dada, precisa comer junto, precisa perceber as coisas que precisam ser trabalhadas para que alguém assuma depois de você, porque vamos olhar o livro depois de Josué, de Juízes, que a principal falha era porque não tinham sucessores, o povo andava num vai e vem, que não tinha alguém que assumisse. Quando Gideão vence a batalha, ele se anula. E outros homens que são chamados para serem líderes como Sansão brincam com o pecado. Então Josué precisava gerar. E eu não sei se foi falha dele ou se foi falha dos liderados dele, porque Judas tinha o melhor líder e não convertia. É verdade que tem líder que talvez não ande, não colhe, não gere. Mas é verdade que tem muita gente também que não quer. E a principal tarefa nossa é gerar, amém? Eu quero liberar uma palavra, você vai gerar muito. Eu vou dizer isso de novo, porque acho que eu falei em grego. Você vai gerar muito. Diga, eu vou gerar muito. Em nome de Jesus, amém? Essa é a principal tarefa e a principal batalha na vida deles. Jesus é o maior exemplo. Eu queria chamar a galera do louvor já. Jesus é o maior exemplo. Jesus anulou-se. Filipenses capítulo 2, verso 6. A palavra fala ali no livro de Filipenses, no capítulo 2, que Jesus, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, e que sentimento é esse? De dependência, porque nós não somos Deus. Sendo Deus, esvaziou-se. Sendo Deus, esvaziou-se. Querido, é uma estação de graça para a nossa vida, para gerar. O sol está parado e a lua também. O sol significa várias coisas. Jesus é o sol da justiça. É uma estação de graça para você gerar muito. Amém? Põe a mão sobre você aqui. Põe a mão aqui sobre você. Eu vou gerar muito. Diga para você mesmo, eu vou gerar muito. Eu quero declarar naturalmente, se tem alguma mulher aqui que você está tentando engravidar e você não consegue, eu declaro, graça de Deus para você gerar filhos, em nome de Jesus. Você vai dar testemunho que daqui a palavra, eu quero liberar a palavra, a Bíblia fala que a estéril será mãe de filhos, não é filho. Se você, eu declaro em nome de Jesus, se você dá exemplo, guarda a presença, e não negocia com o pecado, você vai gerar muito em nome de Jesus. Há uma estação de graça sobre a sua vida. Há uma estação da vida de Deus sobre você, te fazendo gerar. Essa é a principal batalha nossa. É passar o nosso legado para frente. É ensinar. E essa era a principal batalha de Josué. E nós vamos orar para que nós possamos ter vitória nessas áreas. Para que nós possamos ter o sol e a lua parado e gerar muito, nós precisamos primeiro obedecer a palavra. Provede-vos de alimento. Vida de arrependimento gera aprovação. Sai do estágio que você está. Vai para a batalha. Líder vai à frente. Todos guardam a presença. Não negociam com o pecado. Após esses estágios, querido, você vai ver o sol e a lua parado sobre a tua vida. Eu quero orar com você, eu quero orar se você tem alguma área da tua vida você fala, eu preciso. Curva sua cabeça no seu lugar. Eu quero orar com você. Se você tem alguma área da tua vida que você olha e você fala, eu não tenho sido exemplo nessa área, eu não tenho guardado a presença, e muitas vezes tenho negociado com o pecado. Você tem algumas dessas questões que você ainda está parado. No seu lugar, de olhos fechados, eu quero que você fique em pé. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Luca, Diego, Binhão, se tiverem alguma direção para vir orar, vamos junto também. Nós devemos dar exemplo, querido. Talvez você olhe nessa questão de líder e dar exemplo, você fala, é por isso que eu não sou líder. Você é pai, você é cristão, cristão dá exemplo. Você foi colocado numa empresa, numa rua, num bairro, num lugar, não tem como não ser exemplo. O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja de Tessalônica e fala, olha, como é bom ouvir de vocês, porque vocês têm se tornado exemplos. A Bíblia usa a palavra modelo. Nós temos vos tornado modelo para toda a Caia e todas as igrejas ao redor. Nós temos que ser exemplo, irmão. Vamos orar por isso. Ore por isso no seu lugar. Nós vamos gastar um pouco de tempo orando por isso. E depois eu quero liberar de novo uma oração dessa estação de graça. Do sol em Gibeon e a lua no vale de Aijalon. Aijalon significa o vale das corças. O salmista diz assim, como a corça anseia por águas, que de noite eu tenha mais sede, que de noite eu queira mais. Não importa a circunstância que eu tenho, que eu esteja vivendo, mesmo que eu não veja nada, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte à noite, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ore no seu lugar, Pai, em nome de Jesus nós oramos, para que a nossa vida seja a expressão da tua vida, para que o teu amor e para que a tua graça seja a expressão da nossa vida, no nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, através da tua presença, sermos exemplos, guardarmos a tua presença, cultivarmos a tua presença em oração, em consagração, em jejum, em vida. Pai, nós queremos mais o teu lugar secreto, nós queremos mais do teu poder e da tua graça. Clame no seu lugar e ore e fala, Pai, eu quero ser a expressão da tua vida. A palavra fala no livro de Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. Se somos imagem e semelhança dele, nós devemos ser essa expressão da vida de Deus, como exemplos, como homens e mulheres que são obreiros aprovados, de que não tem do que se envergonhar e manejam bem a palavra da verdade. Clame no seu lugar, fale, eu quero exemplo. Eu quero ser um exemplo, Pai, diante da tua presença. Eu quero ser alguém que tem a tua presença, que guarda ela. Eu quero ser alguém que cultiva uma intimidade, que cultiva um relacionamento, que não negocia com o pecado. Querido, ore por você. Se você tem negociado com o pecado, mesmo que sejam com pequenas coisas, pequenos olhares, pequenas intenções, e você tem deixado isso crescer e crescer e crescer e crescer, ore. Fala, Senhor, eu não posso aceitar o pecado, o mesmo pecado que matou Jesus, meu irmão mais velho. Eu não posso andar de braço dado com esse pecado. O pecado tirou Adão do jardim. O pecado tirou Adão das promessas. O pecado tirou Adão da provisão. O pecado tirou Adão das bênçãos. O pecado tirou Adão do relacionamento. Não
Não negocie com o pecado. Não negocie com o pecado na minha e na tua vida. Não negocie com o pecado na vida dos teus liderados. Não negocie com o pecado por nada. Rebala.